A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira o texto base da chamada mini-reforma eleitoral. E mais uma votação está prevista para a sessão desta quinta.
A mini-reforma altera diversos pontos da legislação eleitoral, como financiamento de candidaturas femininas, prestação de contas partidárias e propaganda eleitoral. Essas mudanças podem começar a valer nas eleições municipais do ano que vem.
Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes. Ele é especialista em direito constitucional e ciência política. Arlindo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Arlindo, vamos então aqui a algumas mudanças nas regras eleitorais que estão em discussão. Primeiramente, sobre o período em que o político que perde mandato fica inelegível. Como seria essa mudança?
O projeto de lei que está sendo apreciado na Câmara, e aí cabe fazer uma ressalva agora, porque o que se votou ontem foi o texto base, chamado texto base, ressalvados os destaques. Os destaques são emendas, né, que podem mudar bastante o projeto, que vão ser apreciadas hoje. Então, o que nós vamos opinar aqui é em relação ao texto que foi aprovado, caso ele seja mantido, né, nas votações que devem acontecer hoje.
Certo.
Então, essa advertência preliminar deve ser feita, porque o texto ainda pode ser alterado
significativamente
pela própria Câmara dos Deputados antes de vir ao Senado, onde ele também pode ser alterado, claro. Embora nós estamos, no caso, apertados pelo calendário, digamos assim, porque se pretende que essa lei nova seja aplicada às eleições do ano que vem, que vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, então até um ano antes, agora, dia 5 de outubro de 23, ela deve estar promulgada, né? Aprovada na Câmara, no Senado e promulgada pelo presidente e publicada no Diário Oficial. Então, existe um prazo relativamente curto, que é de razoável supor que a Câmara vote hoje mesmo.
Entendi.
Agora, com relação à sua questão, que é a questão da inelegibilidade, a questão que há hoje é que, quando há uma punição a uma pessoa que tem... qualquer pessoa, que seja ou não candidata, seja ou não detentora de mandato, a depender da situação dessa pessoa, o prazo da inelegibilidade pode ser 8 anos mais o seu mandato. Então, ele pode ser bastante mais longo do que 8 anos. 8 anos é o prazo padrão que a legislação brasileira está tendendo a definir como a extensão da inelegibilidade. Por exemplo, uma pessoa que é cassada, ou que é condenada, ou que está numa situação jurídica de inelegibilidade que não decorra exatamente de um processo, né, judicial. Então, o que o projeto da Câmara faz, e nesse ponto eu entendo que ele faz, de fato, um aperfeiçoamento técnico, porque ele equipara os efeitos da inelegibilidade para todas as situações, quase todas, né, porque tem a inelegibilidade por parentesco, por exemplo, que esse não tem como mudar. Mas será em regra de 8 anos. Por exemplo, se a pessoa hoje é senador, está no exercício do mandato e sofre uma condenação, ele será inelegível até o fim do mandato, que é bastante grande, mais 8 anos. Então seria um prazo que pode ser de 15 anos, etc. Isso não estaria no critério da razoabilidade. A lei, como está sendo examinada pela Câmara, unifica esses prazos em 8 anos, okay, na prática.
Certo. Arlindo, e sobre a candidatura coletiva, aquela em que duas ou mais pessoas tomam decisões conjuntas sobre o mandato? Como que a mini-reforma eleitoral regulamenta essa prática?
Ela basicamente institucionaliza essa figura da candidatura coletiva. Ela põe na lei o que hoje é uma iniciativa do partido, que um grupo de pessoas que atua numa determinada causa se junta e se inscreve como candidato. E tal como o judiciário tem entendido atualmente, o projeto diz que, para todos os termos, O candidato é a pessoa que está lá na testa, né? É o nome que é posto na urna, embora se saiba e possa fazer campanha dizendo que é uma candidatura de um grupo, de uma tese, não é? De um movimento, etc. Quer dizer, a candidatura coletiva ela é institucionalizada nesses termos.
Bom, então aí uma mudança que está em discussão. Agora, um ponto que está causando polêmica, Arlindo, tem a ver com uma alteração nas cotas para candidaturas femininas. O que está sendo aí gestado, né, está sendo discutido, que pode alterar essa questão das cotas?
No caso das candidaturas femininas, o que me pareceu... Tem várias coisas sobre a questão da mulher na política, né? Algumas coisas são atualizações técnicas, mas teve realmente questões que me parecem difíceis e que haveria que dialogar com o movimento feminino para saber como que o movimento está vendo essas questões. Para mim, a questão mais delicada é justamente no tema da violência política contra a mulher, que lá está reiterado o artigo do Código Eleitoral, que está situado no capítulo dos crimes eleitorais, que trata da violência política para a mulher, e é acrescentada duas normas que tratam da proteção da mulher que é vítima de violência política. Só que, ao fazer isso, do que vi, até onde eu pude perceber, foi excluída a pena. Nesse caso, se é uma falha, se houve essa falha, é grave, né? E haveria que corrigir durante o processo legislativo, porque não pode haver uma infração sem pena, né? E com relação ao exercício do direito da mulher ser candidata, existem algumas medidas que, somente vendo na prática como é que vai se realizar, por exemplo, a mulher passa a ter direito a gastar recursos com uma dobradinha, que a dobradinha seria, digamos, com um homem. E esse recurso será contabilizado como gasto na campanha feminina.
Certo.
Então, mas o recurso irá beneficiar a campanha de uma mulher e de um homem também.
Entendi.
Mas isso acontece também na prática. É difícil você ter uma candidata, por exemplo, deputado estadual, em dobradinha com o candidato a deputado federal, fazer a campanha conjunta, para qual candidato será assinalado aquele recurso. Não é? Isso a lei tenta também tornar dentro do contexto legal, né? É permitido usar na dobradinha. A outra mudança na cota é que, quando há federações, são poucas as federações, são três que já existem no Brasil, a cota não é exigida de cada partido isoladamente. É suficiente que a federação, no conjunto dos candidatos, por exemplo, no ano que vem, a cota do vereador, tenha 30% de candidaturas femininas.
Uhum. Nós estamos conversando agora com o consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, ele que é especialista em direito constitucional e ciência política, sobre a mini reforma eleitoral. Arlindo, o candidato poderia receber doações via Pix?
Sim, essa é uma das atualizações. A doação via Pix é meramente uma atualização técnica, né? A prestação de contas também tem algumas simplificações. E o limite de 10% do que a pessoa ganhou no ano anterior é mantido. Ou um valor que é o valor do 2.800, que eu creio que são dois salários mínimos, né? Que é como teto para quem. Teto genérico para doações individuais. O que está gerando muita polêmica na Câmara, assim, também sobre os fundos, né? Durante o semestre da campanha eleitoral, quer dizer, o segundo semestre dos anos pares, quando há eleição municipal ou eleição nacional, os fundos eleitorais e partidários não podem ser penhorados, nem podem ser objeto de bloqueio judicial. Isso é uma coisa que serve de garantia para os partidos fazerem suas campanhas, porque ele iniciará o semestre da eleição com a segurança de que contará com aquele recurso naquele processo. O tema, que se você me permite trazer um tema que não foi ainda suscitado, o tema que vai gerar mais polêmica, possivelmente na tarde de hoje, é que o coração do sistema político, o coração da organização política, é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o modelo técnico que transforma o voto do eleitor em um mandato. né? E o sistema eleitoral nosso é proporcional para deputado federal, deputado estadual e vereador. E o projeto altera o regime do cálculo das sobras. O que é isso? Quando você calcula quantos mandatos vão para cada partido, faz-se uma primeira conta, né, a partir dos quocientes, chamado, que é uma regra técnica, muito bem. E sobram várias vagas. E você calcula quem vai ocupar essas vagas por essa técnica do cálculo das sobras. O projeto está excluindo do cálculo das sobras todos os partidos que não alcançaram o quociente. Isso parece ser, em primeiro lugar, um retrocesso do ponto de vista político mesmo, porque você está desproporcionalizando o sistema proporcional. Em segundo lugar, existe um problema do diálogo institucional do Congresso Nacional com o Supremo, porque esse assunto está em votação, em uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, uma regra que não é tão dura quanto essa que está aprovada na Câmara, e o Supremo, até agora, os três votos que foram dados são pela inconstitucionalidade da medida.
Então,
até o momento, né, do que foi aprovado na Câmara, o Congresso está insistindo em um caminho que o Poder Judiciário, até o momento, não tem entendido como sendo compatível com a regra da proporcionalidade do voto. Então, okay. Isso pode gerar algum ruído. E é também uma questão que traz problemas para a chamada representação parlamentar dos partidos menores, pequenos, porque são esses partidos que ingressam nas casas legislativas pelo regime das sobras, e eles passariam, em algumas situações, a não ingressar. E um terceiro problema, para concluir, é que pode haver também um erro de própria avaliação da conjuntura, porque no Brasil, com 5.500 e tantos municípios, todos os partidos são pequenos em grande parte das cidades.
E aí não
atingiria...
Então
esses partidos serão prejudicados, os próprios partidos que se imaginam que, inicialmente, que seriam beneficiados pela medida.
Ok. Arlindo, são muitos assuntos aqui. Vamos combinar o seguinte, quando a Câmara consolidar aí o texto, né, na sessão de hoje, provavelmente, aí a gente volta a falar desse assunto na semana que vem, porque tem outros assuntos, como, por exemplo, mudanças nas punições de compra de votos, gastos indevidos de campanha, porque os parlamentares também estão se debruçando sobre essa mudança. Aí a gente volta a conversar na próxima semana, combinado?
Certo, pois não.